Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula da semana passada foi dia 27 de agosto. O tema foi os bens e a fortuna. O professor iniciou abordando diferentes tipos de representações. Algumas pessoas consideram que o mundo já está pronto quando elas nascem, uma sociedade estruturada que tem uma língua, leis, costumes, etc. E compete a elas apenas viver conforme tudo que está dado. Há também aqueles que sabem que algumas coisas podem ser diferentes e às vezes cabe a eles a nova construção. Embora alguns de nós não perceba, ao vivermos, já estamos construindo. Isso pode ocorrer de diferentes formas. Uma das ilustrações, foi a construção em mármore, né, a escultura do Canova, né, que nós acompanhamos. Na escultura, na construção de uma escultura, o artista usa diversas ferramentas, tem cuidado para não danificar a peça, faz uma correção, um polimento, limpa. Ele se dedica, estuda, analisa, quer que o resultado seja o melhor possível. Todo esse processo serve de exemplo e também de advertência para nós em nossos modos de construir. Muitas vezes, nossas construções ocorrem no plano das ideias, das abstrações, emoções, buscas, projetos existenciais. Embora uma construção imagética não seja propriamente tão visível quanto uma escultura, por vezes ela é muito mais concreta. Possui um alcance, uma abrangência maior e o envolvimento de muitas coisas também. Em nossa sociedade industrial e de serviço, por uma série de razões, ficou mais plausível observarmos construções como aquela escultura que acompanhamos no vídeo. Enquanto sonhos, ideias muito bonitas, poéticas, às vezes não passam por essa concretude, não tem esse valor, esse diferencial e se perde. Muitos não dão maior ênfase e validade aos seus pensamentos, suas emoções. No entanto, emoções podem fazer a pessoa viver e morrer de tristeza, de alegria, de saudade. E os pensamentos também podem. Seria interessante que nas nossas escolas ensinássemos nossas crianças, desde pequenas, a cuidar de seus pensamentos, suas emoções, sensações, que aprendessem a utilizá-las de maneira producente, amorosa, com os mesmos cuidados que se tem com uma peça de mármore delicada, como aquela da escultura. Todo aquele trabalho que vimos no vídeo, com ferramentas e horas de dedicação para a construção, se assemelha ao que realizamos em nossas construções, com pensamentos, buscas, emoções. Às vezes, o trabalho que temos pode ser ainda maior. É preciso muito cuidado com os sonhos de uma pessoa. Não sabemos o quanto ela trabalhou por uma ideia em um projeto. O que pode parecer pequeno para alguns pode ser a grande escultura da vida de alguém. Por isso, respeito e cuidado sempre. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Os fenomenólogos e a própria fenomenologia, eles se constituíram em uma das correntes que sucederia e também se associaria, em alguns casos, ao idealismo alemão, que foi tema da nossa semana de estudos. A fenomenologia vai aprofundar alguns elementos, afastar outros. E a fenomenologia vai trazer como uma das grandes ocupações o estudo do que é visível, do elemento, do que ocupa a consciência, colocando na dimensão humana uma responsabilidade gigantesca, muito grande. Quando No entanto, os estudos avançam. Vários autores, como Maurice Merleau-Ponty, trazem contribuições notáveis sobre esse tema. Quando os estudos e as pesquisas avançam, alguns problemas começam, surgem e alguns deles parecem intransponíveis. Os vários autores fenomenólogos tentam, cada um à sua maneira, lidar com esses problemas. Em outras escolas, isso é tido de uma outra forma. Na clínica, quando atendemos pessoas, ouvimos suas historicidades, consideramos suas estruturações, o que usam e como usam elementos para tratar seus problemas, suas questões e todo o contexto inserido nisso. Inúmeras vezes nos deparamos com questões como esta, do visível, ainda que por vezes não da forma como é trabalhado na fenomenologia, mas também às vezes via analítica de linguagem, às vezes via epistemologia, lógica. Filosofia clínica, ela abre esse leque muito amplo de conversação de escolas. Também para nós constitui um grande desafio, muitas vezes é, como verão a partir de agora. Vamos começar com o texto do Sérgio Porto, texto muito bonito, que nos ajuda a aprofundar no cotidiano estes elementos. Então, o que se constitui o visível? O visível, conceitualmente, é aquilo que se coloca diante de nós. E que se coloca diante de nós de uma maneira perceptiva. Temos, então, a ideia, a propriedade da relação com isso. Se é uma cadeira, você pode tocar na cadeira, eis o visível. O aroma das flores, eis o visível. O som. O som de uma flauta tocando ao longe, associado ao aroma das flores, a cadeira que você, onde você se senta, as cores que surgem pela janela. Eis o visível, eis a dimensão do visível. Bem, o visível é uma das instâncias que habitam nossas almas, nossos corações. O que ocorre com todo o restante? Que às vezes se constitui na maior parte enquanto estamos diante do visível. O visível faz com que isso desapareça? Por exemplo, as flores, o horizonte que você vê da janela, o som de uma flauta que alguém em algum lugar sopra de maneira tão suave. Todos esses elementos vão fazer desaparecer, por exemplo, nossas lembranças? Subitamente surge uma lembrança. A lembrança de quando você era garoto e tentou aprender a tocar uma delicada harmônica, uma gaitinha de boca. Essa lembrança veio. Em que parte ela começa a se tornar visível? Em que parte ela vai poder ser dita visível? Como as flores, como a cadeira, como todo o resto que está diante de você. Existe um momento? E se ela surge por fragmentos, por exemplo? Primeiro, com o associar de tudo isso, surge só a lembrança de você sentado em algum lugar, uma partitura diante de você. A gaitinha ainda não está ali. Ela surge depois. Isso que está ali já é parte do visível em relação à gaita? Ou ela vai surgir aos poucos? Para cada um de nós, isso é de uma forma. Para alguns, somente com todos esses visíveis, nós teremos aos poucos a presença da gaitinha de boca. Mas às vezes, basta que você coloque mais um visível, que era o seu professor mais tarde que você teria de violino, e essa gaitinha desaparece. Não faz mais parte do seu visível. Às vezes, subitamente desaparece. Às vezes, ela desaparece aos poucos. E assim sucessivamente. Então, observe, a questão do visível e das demais instâncias, é algo dinâmico. Vai, volta. Por vezes, isso que nós denominamos visível só é de fato assim se coloca de maneira contundente, operante, decisiva. É uma maneira de se firmar e dizer: estou aqui, olha, diante de você, estabelecendo uma relação. Se não for assim, ele perde às vezes para outros elementos e desaparece entre tantas coisas. Mas isso tudo que falei é apenas um alinhavar de uma questão que ainda muitas vezes mais intrincada. Vamos então ao texto do Sérgio Porto. Quem dobrasse à esquerda encontraria logo o portão, o visível. O portão se torna visível para quem dobrasse à esquerda. Até chegar ao portão, há muitos elementos visíveis no caminho que desaparecem com a presença do portão. Às vezes, dois elementos visíveis, dependendo da disposição, faz com que você privilegie um. Então, o portão, a se tornar visível a você, você faz desaparecer a parede coberta de flores na lateral. Sumiu. Agora é o portão que é o visível. Dada a importância, dada para onde você vai, o que você foi fazer ali, e uma série de outras disposições. Quanto mais tivermos fluência na historicidade de alguém, na sua estruturação, para poder ajudar no âmbito da clínica, melhor saberemos as disposições de muitos desses visíveis, onde eles estão, como eles funcionam. Ok? E há muitas questões, como vocês verão no texto. Abrindo o portão, estaria no jardim. Quem fosse caminhar, ele está dizendo, está bem? Modesto jardim, onde outrora houvera uma roseira que morreu de solidão. Observem quantos visíveis vão ficando pela estrada. O portão já ficou para trás, não é mais visível. Mas lembrem, eu falei das complexidades. Às vezes, uma parte do portão faz com que você possa considerar essa roseira que depois morreu de solidão a partir da segurança que o portão fechado lá atrás propicia a você. Outras vezes é a solidão agora que se torna visível. Ora, mas visível não é algo que eu possa tocar, que eu possa ouvir, que eu possa com os meus sentidos? Não, não apenas isso. O visível apenas às vezes é uma ideia, uma abstração. É aquilo com que você vai se ocupar, que está diante de você, que existe e que por vezes é tão palpável que um próprio banco de madeira não é tão palpável. Esses elementos vão se sucedendo, dependendo de como a pessoa vai encadernando essas relações e organizando ao longo das métricas da historicidade, esses visíveis vão se tornando ora mais, ora menos, conhecidos, habitáveis, urbanos para a pessoa ou menos. Então, a maneira da organização é muito importante também, em muitos casos. Ele prossegue. Do jardim saía a alameda das samambaias, que daria acesso à varanda. Em dias de domingo, que os havia plenos de luz e de azul, já a meio caminho entre as samambaias, um ouvido mais familiarizado conosco, os de lá, poderia distinguir facilmente os risos da gente. Remos muito naquele tempo. Bem, agora, diante dessa multidão de visíveis, alguns já se perderam. E dizem-me, eu já não sei mais onde eu estou. Já não sei mais o que está acontecendo. Sei que alguém entrou pelo portão, como ele falou, e encontraria tudo isso, mas eu já não estou mais sabendo distinguir os visíveis. É assim mesmo que às vezes ocorre. Às vezes é preciso uma multidão de visíveis, o portão, a roseira, o banco, o céu, o dia de primavera, todos esses visíveis para que você possa formar um amálgama e um grande elemento visível, que às vezes se traduz no conforto, na saudade ou em outros elementos. É belíssimo isso. É vida. Vida por todos os lados, de todas as formas, transbordando, ultrapassando os elementos. O autor prossegue. Da varanda, quer dizer, algumas cadeiras de vime, a mesinha que tinha um pé mais curto que os outros e os dois jarrões, um em cada canto, cujas plantas, nunca soubemos o nome daquelas plantas, davam umas florzinhas amarelas, cheirosas, no mês de abril, para contrariar o outono. A entrada era uma apenas, pela direita, subindo-se a escada de mármore de 3 degraus. O resto da varanda era rodeado pelo patamar, onde havia no centro uma jardineira. Depois que o último de nós ficou mais crescido, menos travesso, ali floriram gerânios. Há muitas utilizações maravilhosas em torno dos elementos que são visíveis na alma humana. Alguns desses elementos se propagam e se destacam em meio a uma grande turbulência existencial. Uma pessoa que atravessa períodos de aridez, desconforto, cansaço, medo e outras coisas, você por vezes, mas não sempre, pode acessar esses visíveis. Talvez na ordem como aconteceram, talvez mudando alguns elementos. Depende muito das condições existenciais que se apresentam. E ou deslocar a pessoa até eles, ou trazê-los até a pessoa, imageticamente, ou outras disposições. Considerem a riqueza que é isso. A riqueza vai tão longe que, por vezes, sequer isso precisa ter existido de fato. Por vezes, a gente pode conjecturar, e se você tivesse um jardim? Como que escreveu Sérgio Porto em sua obra, para alguns é plausível. E lembrem, quando falamos dos visíveis, não estamos falando em, mas são reais, são irreais, conforme que a pessoa considera real e irreal, e eles são consistentes. Não se trata disso. O invisível é aquilo que aparecerá no nosso campo de existência, seja lá como for. Pode ser uma fabulação, pode ser uma quimera, uma fantasia, um devaneio. Pode ser de muitas ordens. E logo em seguida pode se tornar profundamente concreto. É um material, em geral, com o qual podemos construir às vezes coisas, afastar às vezes coisas, distribuir e muitos outros elementos. O estudo do elemento visível nos propicia muitas coisas. Você fazendo às vezes colocar um visível em um lugar como uma chama de luz, uma vela, uma lâmpada acesa, a luz de um farol, a lua, jardinando as estrelas e as nossas praias. Ao colocar às vezes isso, nós afastamos inúmeras coisas que nada mais dizem respeito à vida dessa pessoa. Aproximamos muitas outras que têm a ver com isso, e assim sucessivamente. É o que denominamos na matemática simbólica das composições. Hoje, quem me vê não diz que eu já morei numa casa onde as cotovias faziam ninhos. Deus não me deixa mentir. No telhado da varanda, durante anos e anos, elas se hospedavam para alegria nossa e inveja dos outros garotos da redondeza. Quando pela primeira vez falou-se em demolir a casa para construir o prédio feio que lá está hoje, meu primeiro pensamento foi para os ninhos das cotovias. Quer dizer que por ter demolido a casa, todo aquele elemento que era visível, deixa de existir? Não. Ele acabou de nos mostrar que para ele não. Sérgio Porto acaba de nos mostrar que o visível continua. Para cada um de nós, as conversações aqui serão distintas e diferentes. Antes de prosseguir, eu gostaria de partilhar com vocês um pequeno encarte. É um videozinho de 2, 3 minutos que traz esculturas pelo mundo, aleatórias, esculturas de jardins, esculturas em ateliês, em parques, entradas de bibliotecas, entradas de livrarias, de universidades, tiradas aleatoriamente, uma busca na internet sobre algumas esculturas. E pediria para que observasse um elemento. Esse visível, que é a escultura que se coloca diante de nós, hoje, mais do que anteriormente, quando o visível era o posar, não é? Então, não havia fotografia, não havia. Até as pinturas, apenas alguns séculos puderam ganhar o ar da perspectiva e outras complexidades da tinta, a óleo, mas até então nós tínhamos a escultura, um dos grandes elementos da arqueologia humana. Naquele tempo, eu precisava apenas apresentar quem estava ali. Agora, não. A escultura vai muito além e ela diz muitas coisas. Nós olhamos para a escultura e ela torna visível muitos elementos, às vezes elementos tão poderosos que estavam afastados, longe do nosso campo de existência. Mas ao olharmos para a escultura, ela é que se faz desaparecer e o visível é aquilo a que ela nos remete. Numa combinação de elementos muito interessante. Tivemos aqui várias informações a respeito do que vimos até este momento. Então, por vezes um casal num parque de mãos dadas faz o visível agora, o amor. Para alguns tão forte o amor que o casal momentaneamente desaparece. É a emoção que se torna o visível. E se torna assim como? Nós podemos vê-la? Não. Ouvi-la? Não, também. Como ela se faz, então? É uma presença que promove dentro de nós estados afetivos, que promove dentro de nós elementos volitivos, impressões, imagens e outros aspectos. De tal forma forte que essa imagem do casal no parque vai e volta, se esmaece e desaparece. Para onde vai quando desaparece? Às vezes estava ali mesmo. Às vezes vai conversar com outros elementos em outros cantos existenciais. Então retorna. Em outro lugar, penas, plumas, na vertical, dizendo a delicadeza, a propriedade suave da brisa, do vento que respiramos. Em outro lugar, duas cabeças humanas encostadas uma na outra. Alguém abraçando alguém. Somente a cabeça. Não há mais nada. Gigantescas. Uma mulher na praia, debruçada sobre os rochedos, olhando para o horizonte como se esperasse alguém. Então esse alguém se torna visível para nós. Uma história inteira às vezes surge. E ela ali nos rochedos. Então retornamos a ela. Uma questão aqui. No meio de tantos elementos como estes, que vão, que voltam, que vêm, que se somam, dividem, desaparecem, retornam, a pessoa não há de ficar confusa? Não há de ficar assustada com tudo isso? Muito provavelmente não. Isso é apenas uma crônica do nosso modo de ser cotidiano. Provavelmente cada um de nós faz muito disso o tempo todo. Alguns que aprenderam com prudência, com conhecimento, a organizar isso de modos producentes, delicados e respeitosos, fazem isso de uma forma. Outros que, de uma maneira leviana, negligente, mergulham em certas questões, podem acabar se machucando, sim. Não é? É importante ter o discernimento, a compreensão do que de fato tem a ver conosco e de outras coisas. Pois a grande arte em torno disso que estamos estudando, o visível, é que praticamente um oceano imenso de estrelas, infinitas propriamente, pode surgir, pode se tornar visível a partir dos nossos movimentos existenciais. A partir do que se apresenta e da maneira como escolhemos e decidimos caminhos e coisas. Ou seja, nós temos um repertório infinito, provavelmente, diante de nós. A maneira como vamos fazer o que será visível é importante no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. E talvez uma das grandes urgências existenciais da nossa época esteja no fato de como fazer isso, como aprender a fazer isso. Observem que algumas dessas esculturas só estavam ali para não para nós irmos até elas e ficarmos com elas, mas para aquilo que elas apontavam. Estavam ali para apontar coisas. Não dá para materializar ali o amor, mas dá para apontar para coisas existenciais que vão dizer: eis o amor. E muitas outras. Muitos outros aspectos, ou seja, há visíveis que surgem apenas como mediações, para que nós tenhamos acesso, aí sim, a outros que ficarão conosco, que se tornarão cotidianos em nossas vidas, que estarão ali quase sempre conosco. O Otto Lara Resende tem um texto no qual ele mostra como isso pode ser feito também com os nossos amigos. Às vezes, uma amizade nossa, alguém que amamos, precisa ir do nosso cotidiano. Foi para outras paragens existenciais. Ora, aquele que aprendeu, desenvolveu e aprofundou com grande ênfase elementos sobre o que é o visível, como produzi-lo de maneira respeitosa, responsável, com relação ao seu contexto, a uma sociedade de homens, também a si mesmo, as conversações em torno disso, cuidando elementos éticos e epistemológicos, provavelmente poderá fazer alguns prodígios, como o Otto Lara Resende fazia e fez muitas vezes. Vamos ver o texto dele. Quando a crise convida ao pessimismo ou ameaça descambar na depressão, está na hora de ler. Observe como ele fazia, o Otto Lara Resende. Não quer dizer que é assim para todo mundo, e não quer dizer que é assim todas as vezes. Era assim para Otto Lara Resende. Ele está nos dizendo, quando o visível para ele era depressão, quando o visível era tristeza, o que ele fazia? Lia. Vamos ver o que ele fazia a partir daí. Poesia ou prosa, tanto faz. A partir de certa altura, bom mesmo é reler. Reler, sobretudo, o que nunca se leu. Como repeti outro dia a um amigo que não é chegado à leitura. Como é, um detalhe, como é que você pode reler algo que você nunca leu? Isso só vai adquirir sentido com o todo do texto dele, como alguns visíveis, que só se farão visíveis quando, após um emaranhado de elementos, nós pudermos juntá-los num jardim. Ele mergulhou no Proust. Como repetiu a um amigo que não é chegado à leitura, ele mergulhou no Proust sem escafandro e se sente mal quando vem à tona e respira o ar poluído aqui de fora. Verdadeiro sábio era Rubem Braga. Tinha com a vida uma relação direta, sem intermediação intelectual. Houvesse o que houvesse, trazia no coração uma medida de equilíbrio que era um dom de nascença, mas era também fruto do aprendizado que só a experiência dá. No pequeno mundo cotidiano, sabia como ninguém identificar as boas coisas da vida, e assim viveu até o último instante. Não percam o registro. Otto Lara Resende está nos contando, através de uma citação. Ou seja, em filosofia clínica nós temos vários nomes para esses elementos, né? Recíproca de inversão, vice-conceito, etc. Ele vai ao mundo, Rubem Braga, seu querido amigo, e lá ele nos conta como Rubem Braga fazia isso. Ao contrário de descrever como um amigo fazia, ele começa a vivenciar também isso. E certas lições dessas servem para ele, se tornam visíveis para ele também. Ele diz que o Rubem Braga sabia viver direto, sem mediações, não era preciso, não. E ao nos descrever, nos contar como era isso que ele está fazendo, algo similar, torna visíveis essas coisas. Olhem como alguns dos nossos grandes pensadores faziam seus elementos. O que podemos tirar disso para nós? O que podemos fazer com esses elementos para as nossas vidas? Que cuidados devemos ter? Cuidem, por favor. Certos visíveis, quando surgem, podem atrapalhar muito a caminhada. Não que eles sejam ruins e nós somos os bons. Não. É que talvez não tenham a ver com a nossa caminhada. Certas lembranças recorrentes, certo remoer de assuntos que nada mais fazem do que fustigar a alma. Qual a relevância disso para o crescimento? Às vezes um sofrimento nos ajuda, mas por vezes é o sofrimento por ele só. É importante aprender, crescer com isso. Ah, ele prossegue. Certa vez, no auge de uma crise, crivada de discursos e de diagnósticos, o Rubem Braga estava de olho era nas frutas da estação. Madrugador, cedinho ele já sabia das coisas. Quando o largo horizonte nacional andava borrascoso, ele se punha a par das nuvens negras, mas não tinha o um olhar fixo no pé direito, alto da crise. Baixava o olhar ao rodapé, pois o sabor do Brasil está também no rés do chão. Num dia de greve geral, inquietações no ar, tudo fechado, o Rubem Braga me telefonou e disse: Ó, Otto, vamos ao bar Luiz? Aquele bar, ao bar do Luiz, lá na Rua da Carioca? Vamos ver a crise de perto. E lá fomos nós. O bar estava aberto e o chopp esplêndido. Começamos por um preto duplo, que a sede era forte. Depois mais um. Agora um louro. E outro. Claro que não faltou o salsichão com bastante mostarda. Calados, mas vorazes, cumpríamos um rito. Alguém por perto disse que a vila militar tinha descido com os tanques. Saímos dali e fomos a um sebo. Tornar visível é a pessoa se tornar isenta das coisas e dizer: eu não me importo com o que está acontecendo, o sofrimento humano e outras coisas? Nada disso. Aprender sobre o visível é assumir, inclusive, a responsabilidade das escolhas. Se a pessoa não conhece, talvez sim seja isenta, mas aquele que conhece pode usar isso em prol da comunidade, dos outros. É? E é o que eles fazem. Esses autores, Otto Lara Resende, Rubem Braga, lutaram muito para que tivéssemos uma sociedade mais humana, melhor. Isso que eles fazem, vamos até o bar ver de perto o que está se passando, era material para o trabalho deles, era o tijolo da construção deles, que eram escritores. Eles traduziriam para milhares de pessoas pelo país isso, tornariam visíveis elementos que de outra forma essas pessoas talvez nunca vissem. E se não vissem, talvez não pudessem trabalhar com isso. Alguém por perto disse que a Vila Militar havia. O Rubem Braga comprou Xanã, do Carlos Lacerda, com dedicatória. Lá no sebo. Depois pegamos o carro e voltamos pelo aterro, onde se pode enxergar o direito da livre eructação. Tinha sido um perfeito programa cultural e sem nenhum incentivo do governo. Vi agora na televisão que o maracujá está em baixa e me lembrei do velho Rubem Braga. Nem tudo está perdido. Fui à feira e comprei também dois suculentos abacaxis. Caem bem nessa hora de atribulação nacional. Só falta agora descobrir um bom pastel de palmito na Zona Norte. Se o Rubem estivesse aí, lá iríamos nós atrás da deliciosa descoberta. Depois de cabeça erguida, enfrentaríamos a crise e até mesmo o caos. Ou seja, através desses visíveis. Eles conseguiriam ir muito além desses elementos. Há várias traduções para isso. Separei algumas breves imagens mostrando a utilização prática, cotidiana, para além disso que já vimos, que é muito prática e cotidiana. Mais exemplos, portanto. Você está nas. Indo para a praia e vê alguém brincando com seu cachorrinho. Subitamente, esse visível que está diante de você desaparece e dá lugar a vários elementos de esperança, de conciliação, de transcendência. São os visíveis que chegaram aí. E então, a pessoa se abaixa e desenha uma linda palavra ao chão e deixa ali. Para o vento, para os pequenos caranguejos da areia, para pessoas que chegarão ali também, está lá uma linda palavra de recepção, um visível que se faz desfazendo ao vento. E a pessoa caminha para o mar, que agora começa a se tornar visível a ela, cada vez mais. Algumas coisas não se tornam visíveis por inteiro, elas vão se fazendo, como o mar, você acessa um pedaço dele. E à medida que se aproxima, esse visível se amplia. E outros visíveis deixam de ser e se afastam. Muitos pensadores da alma humana tentaram mapear e rastrear para onde vão esses visíveis. O que é feito deles? Há alguma camada na nossa alma onde eles se acomodam? Eles se desfazem? Eles ficam num arquivo fechado? Cada um encontrou uma resposta. Às vezes nós sabemos para onde eles vão. O que acontece com eles? Outras vezes não temos a menor ideia. Isso, no entanto, para a nossa vida hoje, não é uma objeção a ela. É mais uma característica daquilo que tudo que
Prefácio.
vivemos, um prefácio ao elemento do visível, a partir de concepções fenomenológicas. Prefácio importante que abre campo de pesquisa para inúmeras áreas, de inúmeras formas.